Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa 903, companhia nas noites de quinta-feira. Estamos sempre por cá entre as 9 e as 10 da noite. Em alternativa, pode também encontrar-nos no final de tarde de cada domingo. O programa é reposto. E outra hipótese, outra alternativa é passar em rumo.pt, secção de programas aí disponíveis. As nossas escutas para escuta e para download. As duas anteriores, e destaco isso porque são a primeira e a segunda partes da conversa com o jornalista Miguel Carvalho, que hoje vai ter conclusão. António, muito, muito para conversar sempre com este jornalista, sempre muitos motivos de interesse.
Boa noite, um excelente jornalista, primeiro, um ótimo investigador e um melhor conversador. O que não faz perder o rigor, aquilo que é um trabalho de anos à volta de um tema que tem interessado e intrigado a grande maioria dos portugueses, dizemos nós, pelo menos, sem nos colocarmos no papel de todólogo, nem de politólogo, longe disso. É suficiente os que por aí campeiam. Miguel Carvalho, anos à volta de tentar perceber e compreender quem, como surgiu, como a dinâmica que teve e criou, e o título é Por Dentro do Chega, a face oculta da extrema-direita em Portugal, uma edição da Objetiva, com este livro, com este trabalho, que é todo ele encantatória e agarra-nos a sua leitura, nunca perdeu a mão no desenvolvimento e daquilo que foi colugir todos os elementos recolhidos. É um livro de leitura obrigatória, como é óbvio. Miguel Carvalho tem aqui, de facto, e a partir de agora poderemos dizer que a face, a partir deste trabalho monumental de investigação, já não é tão oculta assim. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Este programa é dedicado e uma homenagem à professora Maria Alzira Seixo.
Miguel Carvalho nasceu no Porto em novembro de 1970. Cursou radiojornalismo no Centro de Formação de Jornalistas do Porto. Trabalhou no Diário de Notícias, no semanário O Independente e na revista Visão. Atualmente é jornalista freelancer. Venceu o prémio Orlando Gonçalves em 2008 e em 2020, o Grande Prémio Gazeta do Clube dos Jornalistas, o Prémio Gazeta de Imprensa e a terceira edição do Prémio Jornalismo da Excelência, Vicente Jorge Silva. Da sua obra publicada destacamos Álvaro Cunhal, Íntimo e Pessoal, A Última Criada de Salazar, Quando Portugal Ardeu, Amália, Ditadura e Revolução, A História Secreta e, mais recentemente, Por Dentro do Chega, A Face Oculta da Extrema-Direita em Portugal, edição da Objetiva.
Sem falar do partido em Braga, é com grande destaque que uma guerra civil, quase um levantamento de uns contra os outros, porque no fundo é o caso de estudo para o grande partido. Isto é micro, mas se olharmos para o macro, iremos ver uns contra os outros nas redes sociais, no Facebook. Pessoas são humilhadas, pessoas são vilipendiadas, achincalhadas. E Braga, olhando para aquilo que é relatado neste livro, fruto de investigação, é a nível do microcosmo exatamente aquilo que sucedeu em grande. Ou seja, há uma guerra permanente entre duas ou três figuras. uma antiga candidata à Câmara Municipal também saiu pela porta dos fundos e quem ficou, no fundo, à frente, ou pelo menos à sua volta, deixaram-se os evangélicos para trás e quem fica à frente, pelo menos dá a cara, tem mais deputados do que essa figura, do que essa pessoa, está ligado às coisas após a agitação, após aquilo que é um pequeno tornado, tudo na paz e sossego do Senhor. Ou seja, voltamos àquilo porque este partido também é muito característico, uma figura polémica, uma figura poderia ser eventualmente contestada, e é contestável, naquele sentido em que, noutro partido qualquer, é aquilo que o seu líder ataca nos outros, a corrupção, a caloteirice, questões deste género. Como é que isto aconteceu aqui? Como é que brasileiros contra portugueses, imigrantes brasileiros, não é brasileiro, mas imigrantes cá, como é que isto funcionou?
Eu acho que em Braga é um ótimo exemplo e também é por isso que eu dediquei tantas páginas à cidade e ao seu distrito no livro. Braga foi um exemplo, nestes anos de Chega, de todos os limites que se passaram na construção e no crescimento de um partido. Primeiro, estamos a falar de uma espécie de guerra civil que teve, a dada altura, contornos religiosos, né? porque a dada altura se opuseram gente mais da área do catolicismo ultraconservador contra os evangélicos, ou contra a influência evangélica, mas que depois resvalou para situações típicas de guerra civil e do bafão político, com violência à mistura e vários processos que acabaram em tribunal. Portanto, o Chega deu em Braga, creio eu conheço outras situações no país, mas creio que deu em Braga o seu pior exemplo, ou o pior exemplo daquilo que é do que são os seus bastidores e do que foi feito e dos métodos usados e das estratégias usadas para eliminar adversários internos. É sem dúvida o pior exemplo a nível nacional. E, portanto, isso aconteceu porque, por um lado, estiveram ligados a esse crescimento, ou pelo menos à fundação do partido em Braga, estiveram ligados muitos setores oriundos da imigração brasileira, declaradamente bolsonaristas, que achavam ou tiveram, pelo menos, a ideia de que poderiam assumir um poder efetivo nas estruturas do partido em Braga, e essa expectativa foi-lhes criada. Mas depois as divergências foram de tal ordem, os objetivos foram de tal ordem, as desconfianças foram de tal ordem que usaram de todos os estratagemas e de métodos típicos da máfia, é preciso dizê-lo, para se confrontarem uns com os outros. E o que me faz uma coisa para a qual eu não tenho explicação é o facto de o seu presidente da distrital e deputado Filipe Melo ser hoje uma das figuras gradas da direção do partido, estando a sua vida exposta de uma forma plena, portanto, todos os atropelos, o seu perfil, se quisermos resumir, é revelador daquilo que é todo o discurso que André Ventura faz contra os outros partidos. Se André Ventura falasse alguma vez verdade em relação àquilo que é o seu discurso moral e ético, para não irmos mais longe, em relação aos seus adversários políticos, Filipe Melo nunca poderia fazer parte de um partido como Chega, porque uma vasta série de acusações e de situações, do seu ponto de vista profissional e pessoal, estão expostas sem qualquer desmentido, estão confirmadas. E, portanto, um partido que tem no Distrito de Braga como representante uma figura como Filipe Melo e que tem como deputado da nação, de alguma maneira, calcionado pela direção do partido, uma figura como estas, é a prova de que, se calhar, não toda a sua retórica moralista, e ética em relação à República e à classe política vale, na prática, zero, não é?
Uma das questões também tem muito a ver com isto é, no entanto, e apesar disso, no lugar de ficar com um ou dois deputados, ficou com quatro. A coisa ganhou uma dinâmica feito bola de neve. Mas, por exemplo, como é que há dinheiro com fartura, desde industriais, investidores, em
Braga
empresas.
também deu muitos contributos por isso,
Pois deu, basta.
a nível oficial e pela porta de
E pela
cavalo.
porta dos, como do outro, não é? Portanto, há aqui nomes que estão citados. Como é que esta gente aparece aqui? Depois vemos pessoas como António Sousa Lara e um grupo de amigos também à conversa em Cascais ou no Estoril, todos muito bem dispostos, que de facto Sousa Lara desconfia muito daquela agitação permanente. Depois aquelas encenações, o caso de Setúbal, em que repórteres experimentados e batidos no terreno não conseguem captar as imagens de uma chuvada de pedras e aparecem as imagens feitas pela nova Coqueluche, uma das figuras importantes, uma das caras do Chega, Rita Matias, mesmo aquele colapso que vão os canais todos atrás em romaria, em procissão, a acompanhar, porque o homem teve um paripaco, uma má indisposição. Como é que isto tudo é, e vamos lá, objetivamente, pelo menos conscientemente, feito, sabendo nós, por exemplo, que Nuno Afonso acabou como acabou. Um colega de curso, como uma advogada que até à última, Fernanda Marques Lopes, falámos em Lucília Ribeiro, falámos noutro advogado muito batido, que estava sempre a insistir muito com André Ventura para apresentar os princípios programáticos, Jorge Castelo, Patrícia Sousa Uva, que também fogem, e muitos deles são unânimes em dizer: coitado do meu país, quando este líder se chega ao poder, como é que isto irá ser? Como é que isto se joga aqui tudo? Depois o João Bravo, toda uma série de figuras, desde o Champalimaud, toda a gente a fazer chegar os grandes jantares no restaurante em Monsanto. Em Braga também num restaurante, não correu tão bem, mas pronto, mas é como tudo, não é? E depois temos aqui os teóricos como Giuliano da Empoli a falar na tal engenharia do caos. Como é que estas coisas, quanto pior melhor, é um bocadinho à boa e velha maneira portuguesa nesta frase.
Sim, em parte sim. Bem, primeiro a
Porque
questão financeira.
vocês jornalistas, segundo são ditas palavras deles, vocês são uns pulhas, não é? Basta ver
Sim.
o Pedro Coelho da SIC e tu propriamente, não vou
Sim,
reproduzir aqui,
eu
mas
sou um emissário da Venezuela em
é
Portugal.
essa, e depois também dizem, mas és o nosso, como dizem aqui um,
Exatamente.
portanto, sem mais. Portanto, como é que isto tudo aqui é a sensação que se tem é sempre o Ferrari em alta velocidade, sempre a 350.
Sim, quer dizer, do ponto de vista financeiro, mas não só, quer dizer, o Chega, não tem qualquer tipo de filtros, como, mesmo com todos os defeitos, os outros partidos vão tendo. Ou seja, do ponto de vista financeiro, uma certa elite económico-financeira, uma certa oligarquia, que já apoiou outros partidos e se calhar ao mesmo tempo continua a apoiar
Apoiar.
financeiramente, vê no Chega, a expressão não é bonita, mas é uma expressão que eu tenho usado, Vênus chega ao seu sonho úmido desde há muito tempo, não é? Ou seja, poderia apostar as suas fichas anteriormente num partido como o PSD ou como o CDS e até, em determinados casos, no PS, mas agora percebe que o Chega é, de facto, é uma espécie de casino, não é? E onde poderá sair quase sempre a sorte grande. E, portanto, vale a pena investir ali, porque se tem a garantia de que a pauta e as narrativas que o partido vai defender são completamente de acordo com os interesses das pessoas que o financiam. E isto também é válido, ou seja, essa falta de filtros, ou essa passadeira vermelha, se a gente quiser, também é estendida a muitas pessoas que aderiram ao Chega também por oportunismo. Há pessoas que nunca seriam nada nos partidos onde estavam, né? Sei lá, vamos imaginar alguém que era a terceira figura do PSD em Figueira de Castelo Rodrigo. Rapidamente percebe que ali nunca seria mais do que isso. Mas se calhar no Chega consegue chegar a presidente da Câmara, né? Ou ser candidato à Câmara, ou até eventualmente deputado. Porque esses filtros não existem. E a forma mais chocante de provar que esses filtros éticos, essa blindagem em relação às pessoas que o Chega quer no seu interior, a forma mais chocante de mostrar que não existe nada disso, nem existe nenhuma preocupação com isso, é que por várias vezes ao longo dos anos, André Ventura disse que esses filtros existiam, que disse, chegou a prometer várias vezes e a anunciar publicamente que ia verificar o cadastro das pessoas, etc, etc. E nós vimos, por exemplo, que nas últimas eleições autárquicas, em dezenas de autarquias deste país, em dezenas de municípios deste país, o Chega teve, nas freguesias, nas assembleias municipais e até em candidaturas às câmaras, teve dezenas de apoiantes do 1143 de Mário Machado. Pois é. E são eles que o dizem nas redes sociais. Em Guimarães, aí ao lado, foi eleito um deputado municipal, Francisco Araújo, que é hoje assessor parlamentar do Chega, que é assumidamente, basta ir ler as redes sociais dele, defensor da supremacia branca, misógino, acha que o lugar das mulheres é em casa, acha que estamos a ser invadidos pelos muçulmanos, etc, etc, etc. Foi eleito deputado municipal em Guimarães. Outros, dos quais eu tenho prints, tratam o Mário Machado por tio nas redes sociais e acham que ele é um preso político. Foram candidatos pelo Chega. Portanto, isto é prova provada, além de outros exemplos que eu dou no livro, de outras eleições, mas se quisermos atualizar, falamos destas. Nas últimas eleições autárquicas, o Chega teve candidatos destes espalhados em dezenas de municípios. Portanto, não há filtro de qualquer espécie. Quando André Ventura promete que vai haver um filtro para a escolha de candidatos, que as coisas têm que ter outra qualidade, que as pessoas têm que ter princípios, que as pessoas têm que estar blindadas do ponto de vista ético, isso não é para acreditar, pelo menos tendo em conta os sucessivos casos que o Chega tem acumulado também a esse respeito. Bem, e já estamos a assistir, em números ainda mais avassaladores, àquilo que se passou em 2021, que é eleitos do Chega nas autarquias a abandonarem o partido logo a seguir, o que é prova de que o partido serve a muita gente como barriga de aluguer para chegar a outros objetivos. E, portanto, não há filtro financeiro. Há uma data de empresários muito satisfeitos com aquilo que o Chega representa como desmantelamento do Estado Social, favorecimento das suas empresas do ponto de vista fiscal, etc, 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 como também há, ao nível da sua militância, do seu universo eleitoral, ou dos candidatos a tudo e mais alguma coisa, a sensação de que neste partido, facilmente e sem grandes cortinas, se pode ser tudo e mais alguma coisa, porque, de facto, os barómetros éticos, morais, etc, etc, não existem. Né? Também isso explica, António, na verdade, porque é que o Chega, apesar de poder ter esses apoios na sombra, porque é que gente à direita com alguma relevância intelectual não quer aparecer à luz do dia
pois
e
é isso.
também não quer candidatar-se a coisa alguma agregada a um partido como o Chega. É que sabe perfeitamente que há no Chega muitas coisas tóxicas e o melhor nesse caso será dar um apoio minimamente camuflado.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e seppellire. Lasso in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Mas nós vemos, por exemplo, o Pacheco de Amorim andou por onde andou, mas também vemos o Mitar Ribeiro, que muitas pessoas reconhecem. Está aqui um investigador da Universidade de Coimbra que reconhece que tem solidez teórica, tem uma robustez de leituras feitas, problematiza e questiona determinado tipo de aspectos. E acabou por bater a porta. No entanto, há aqui qualquer coisa que Mitar Ribeiro apreciava muito: Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, que eu saiba, era mais um astrólogo do que propriamente um filósofo. Mas pronto, mas como é que um astrólogo provoca fascínio no Mitar Ribeiro? Mas o que interessa dizer é que Jaime Nogueira Pinto já é outra eminência parda. Manteve-se sempre próximo, não manteve. É que dito no teu livro que ele já não atende, neste caso André Ventura, já não atende o telefone ao Jaime. Como é que estes saudosistas, e é preciso situar que Jaime Nogueira Pinto vem do antes do 25 de Abril, tinha uma revista teórica, foi sempre onde se sentiu mais à vontade, faz lembrar, aliás, eles estão juntos num jornal, se não estão, estiveram online, um tubarão de águas profundas, não é por acaso que tenha aí com o seu publisher, como ele também gosta muito de intitular, umas conversas sobre livros, cultura. Não vou referir nomes, mas de qualquer das maneiras é outro cabedal. No entanto, até o próprio Jaime Nogueira Pinto, que esteve ligado à Futuro Presente, que era uma revista que também estava muito de quase esotérica, porque era um número muito restrito que leu esta revista e teve conhecimento.
E que tinha entre os seus principais editores Nuno Rogeiro.
Essa a figura do do homem dos bonecos da Feira de Carcavelos a explicar os tanques do Saddam Hussein, dos mísseis, portanto. Tipo de... Mas como é que um homem do Jaime Nogueira Pinto se aproxima e até à gente que acaba por também falar, que é Ricardo Marque, aliás, as leituras que ele diz aqui a conversar com o Miguel, são de autores da direita orgânica italiana, e muita gente diz que o Ricardo Marque, muito do trabalho dele, feito de investigação sobre as extremas, ou as direitas e as direitas extremas em Portugal, também de alguma maneira prepararam um pouco, abriram um pouco o caminho, foi um batedor para o que aqui aconteceu. Como é que estes intelectuais chegam e depois desaparecem? É mesmo um projeto pessoal?
Sim, eles não desaparecem de todo, quer dizer, claro, Jaime Nogueira Pinto, não se limitou a elogiar em diversas entrevistas o Chega e o papel do Chega no sentido do combate ao dito sistema. Ele reconhece ou reconheceu em várias entrevistas que o Chega não é, obviamente, aquilo que ele desejaria como ideal de partido, mas é o único que está à mão para fazer uma determinada narrativa e para resgatar uma certa mitologia em relação às direitas portuguesas. E acho, tanto quanto sei, continuam bastante próximos. O Chega podem momentaneamente não ter falado por alguma desavença, mas a verdade é que durante algum tempo André Ventura não hostilizou ou tentou manter entretido Gabriel Mitar Ribeiro, porque sabia da grande proximidade do Gabriel com o Jaime Nogueira Pinto. Não é? E, portanto, estamos a falar de intelectuais, e eu citava tanto, por exemplo, que agora foi escolhido para o governo de sombra do Chega, que parece mais uma sombra de governo que um governo de sombra. Mas adiante.
Que faz lembrar a Estrada da Beira e a Beira da Estrada. Assim,
exatamente, que é o Alexandre Franco de Sá, que escreveu...
Pois é isso.
Pronto, que é um homem de Coimbra e até bastante respeitado na Universidade de Coimbra, que se vê ministro do Governo Sombra. Ele é um homem de direita radical, não há qualquer dúvida sobre isso, não se escondeu, basta ver os seus escritos. Pois. Mas a verdade é que...
Carlos Schmitt à cabeça, logo. Portanto,
exatamente, mas vê-lo num governo sombra do Chega parece-me demais, e acho que ele próprio, se refletir, se olhar ao espelho, verá que até o Chega é um bocadinho demais para ele. Mas há uma série de intelectuais que estão, do ponto de vista tácito com o Chega, que não querem dar muito a cara, que participaram, alguns deles até participaram no gabinete de estudos que o Gabriel Mitá coordenou, e que querem manter estas distâncias precisamente porque, não sendo o Chega o projeto ideal, ou havendo algumas ideias que o Chega defende que para eles são tóxicas, querem manter uma certa aura de independência e querem manter alguma margem para poder criticar quando acharem que o devem fazer, e querem manter um pé dentro e outro fora, porque a qualquer momento isto também pode descambar, e eles não querem, obviamente, alguma vez serem lembrados como alguém que esteve ali de corpo e alma. E por isso é que o Chega, como eu dizia há pouco, e o próprio Ricardo Marque confirma isso, por isso é que o Chega tem muita dificuldade, apesar das diversas tentativas que foi fazendo ao longo do tempo, inclusive na procura de candidaturas presidenciais, de candidatos à presidência da República. Daí a grande dificuldade que o Chega tem em ter sob os holofotes gente que, aos olhos da sociedade portuguesa, ou pelo menos da sociedade portuguesa mais esclarecida, tenha credibilidade política e tenha estatuto político para dar do Chega uma imagem que o Chega continua a não ter.
Dois tópicos que nos faltam. Um é como é que uma leitura assim após este livro, escrito fruto de anos de investigação,
pode-se perceber que o Chega, inicialmente muito ligado às igrejas evangélicas, vem aqui um que aparece um evangélico, que apareceu, é um dos tais retratos no Aleluia do Bruno Vieira Amaral, que não quer nada a ver com esta gente, pelo menos não está assim muito inclinado a isso, mas a primeira fase do partido em que o balão ou o copo nem estava meio cheio, não se sabia se ia encher ou esvaziar, é o tempo dos evangélicos agregados, fruto muito desta questão da imigração. E depois, este segundo momento, ou segundo tempo, é o tempo Opus Dei.
Porque, e não só.
Mas é uma caracterização apressada, de alguma maneira, como é que o doutor Arroja ataca de novo e depois já deixa de atacar. Como é que estas questões também aparecem e esta leitura pode ser feita?
A questão religiosa no Chega é, para André Ventura, é meramente utilitária. Ah. Ou seja, independentemente...
Eu digo isto, Miguel, olhando ao percurso dele ligado a colégios religiosos, às igrejas no Chiado em Lisboa, os orientadores espirituais muito ligados ao padre Gonçalo Porto Carrero, e uma ex-líder política, que também é editora, tem uma chancela editorial. Portanto, como é que isto tudo, também, para quem está de fora, também é, assim, algo baralhante, ou pelo menos, parece que estamos numa sessão quase de psicadelismo dos anos 70.
Sim. Não, quer dizer, o primeiro ponto, há muita gente que põe em causa, eu não me atrevo a...
Claro, claro.
Não me atrevo a ir aí, acho que o livro tem todas as opiniões para que as pessoas possam tirar a sua conclusão, mas há muita gente que fundou o Chega com André Ventura, nomeadamente a Fernanda Marques Lopes, que inclusive o conhece desde o tempo do seminário, que colocam em dúvida toda a sua devoção cristã e mesmo todas as suas questões de fé. Há outros que não, portanto, e é uma, digamos que há aqui, se quisermos concluir, um território de dúvida em relação à forma como o próprio André Ventura se relaciona a título pessoal com a fé e com a religião. Mas no caso do Chega, essa proximidade, que foi variando ao longo do tempo, é meramente utilitária. Foram os evangélicos no início, porque ele rapidamente percebeu que era aí que se podia criar mais lastro, ou alguém o convenceu disso, sem que o Chega tenha deixado, na mesma altura, de agregar gente que vinha de outras proveniências, como tu já referiste, Manuel Matias, extinguiu um...
Pro-Vida, o Partido
Pro. O Partido Pro-Vida que daria para pouco mais do que juntar umas pessoas à mesa de jantar. Houve setores católicos ultraconservadores que, mesmo num momento de grande influência evangélica, continuaram lá e foram crescendo, e a dada altura, sem perder, digamos assim, o apoio nesses setores, porque eu acho que o Chega continua a ter bastante apoio nesses setores, a verdade é que deixou, a partir de 2021, de maio de 2021, deixou de ter na cúpula do partido uma grande influência de dirigentes evangélicos. Eles foram quase todos afastados nessa altura, incluindo a própria Lucinda. Isso gerou algum abalo em algumas redes evangélicas, mas não foi suficiente para deixar, para fazer com que em determinadas igrejas, em determinados setores, nomeadamente nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto, nomeadamente Lisboa, continue a haver um grande apoio à narrativa e às ideias do Chega. A verdade é que a partir dessa altura assumiu inclusive nas estruturas do partido, ou assumiram, diversas correntes ultraconservadoras que vão, católicas, que vão desde o Opus Dei ao...
Basta olhar setores... ao papel do Pedro Frazão, por exemplo. Não é?
Exatamente, mas não só, o próprio Movimento Comunhão e Libertação, a que está ligada a uma parte da família de Diogo Pacheco de Amorim, de quem tu já falaste, e outros setores. E esse reconfigurar do partido em termos religiosos, pelo menos ao nível das rédeas do poder, foi festejado alto e bom som nos próprios corredores desse Congresso de Coimbra, em maio de 2021, com uma expressão que a própria Lucinda ouviu e que os jornalistas também ouviram, em alguns casos, que foi: já corremos com os manás, né? Uma metáfora, quer dizer, uma frase que associa de uma forma simplista e até um bocadinho...
Ofensiva, não é?
Ofensiva, exatamente, é essa a palavra,
ou assim, todos
os evangélicos às igrejas neopentecostais. E, portanto, essa questão foi utilizada por André Ventura de diversas formas ao longo do tempo, no Chega, de uma forma absolutamente utilitária, para transformar o partido naquilo que é hoje, que é um culto. Não é? O partido é hoje, é preciso dizê-lo, até pela forma como foi afastando as pessoas que eventualmente podiam fazer sombra ao líder ou que representavam correntes que a dada altura podiam ser demasiado influentes ou incontroláveis, o partido está transformado num culto. Não é? O partido é hoje muito menos livre do que qualquer ano no início. Não é? Hoje,
o Nuno Afonso, por exemplo, o Nuno Afonso, que parece que funciona.
Mas não só, mas não só. Claro, quer dizer, que, bem, nós temos um exemplo aí em Braga, se quisermos voltar a Braga.
A Gemi.
Nós tivemos os vários jornalistas que acompanharam os congressos Chega, tiveram que, a dada altura, foram completamente assediados, é esta a palavra, por uma atual dirigente nacional do Chega, que é a Mónica Lopes, que era totalmente contra a direção na altura, fazia chegar diversas mensagens aos jornalistas, algumas delas eu ainda tenho, nunca se vá esquecer o dia seguinte, a Mónica Lopes era... fazia chegar aos jornalistas diversas mensagens contra a direção do partido e, obviamente, a dada altura, o partido percebeu que era muito mais fácil ter alguém que contribuía, e tinha um grupo de pessoas que contribuíam fortemente para desgastar o partido nas redes sociais, era mais fácil, era muito mais útil tê-la do lado do poder do que propriamente tê-la a fazer contravapor. E o Chega fez isto com muita gente, fosse no âmbito, seja no âmbito religioso como noutras áreas. E, portanto, tudo em nome, reforço, de um projeto de poder pessoal que está hoje transformado num culto, onde não há grande margem para alguém assumir nas reuniões do partido qualquer posicionamento crítico em relação ao seu líder.
Um bocadinho aquele velho axioma de os meus inimigos é preferível tê-los sempre próximos de mim.
Que é para... Sim, mas não muitos.
Miguel Carvalho, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas ainda há um tópico que, como jornalista, é importante. Já lá vão os tempos quando diziam o diabo vem conhecer o ET, hoje o ET já não é tanto o ET, mas duas alíneas numa questão que é esta. O que se pode fazer, veja-se o exemplo de Gondomar, Paulo Lima, penso eu, que não estou a errar no nome, a escola secundária de Vizela, como é que com as novas gerações poderá ou deverá ser trabalhado estes temas? E depois a velha pergunta, sem qualquer saudosismo, o que fazer? A responsabilidade do jornalismo. Diz aqui, a imprensa e a República avançam juntas ou caem juntas? Como é que, se 2025 foi a encruzilhada antes de qualquer coisa? Iremos ver como é que veremos isso? Como é que estes dois, três tópicos são importantes?
Olha, quer dizer, eu não tenho, obviamente, soluções mágicas,
Claro.
e elas, e mesmo que as tivesse, eu acho que elas iriam à tal velocidade da trotinete perante
Claro.
um Ferrari. Mas, apesar de tudo, eu acho que é esse o caminho que tem que se fazer. Ou seja, tu hoje tens, ao nível do universo estudantil, mesmo aquele que ainda não vota, há uma grande influência das narrativas do Chega, que obviamente contam com uma baixa literacia mediática, ou nenhuma, né? E baixa literacia política. Tu hoje tens em agrupamentos de escolas miúdos a
Pois.
defender cada vez mais a escolha por um líder autoritário e quando se fazem simulações de voto. A votar no Chega, né? Tu hoje.
E até muitos professores são uma
Sim, mas
classe profissionais,
esse
pois.
universo estudantil
Pois
é um universo de
sim,
futuro, é uma
sim, sim.
garantia de futuro,
A
né?
vir,
E
a vir, a vir, a
é um universo
sociedade
para o
a
qual a
vir.
Rita Matias fala muito bem e o
Pois,
próprio
pois,
André
fala,
Ventura também, né?
pois fala, fala.
Quer dizer, eu acho. Há muitos professores que têm trabalhado, que têm feito trabalho absolutamente notável junto desses jovens, no sentido de discutir a democracia e discutir a política, e eu acho que com muita discussão e muito debate, eventualmente se pode chegar lá. É preciso também dizer, de uma forma muito sucinta, que este também é um fenómeno masculino, ou seja, mesmo nas escolas, são muito mais os rapazes que aderem. Em matilha, como sempre, diga-se passagem, a fenómenos deste tipo e a narrativas mais agressivas deste tipo do que as raparigas, que são sempre, sabem sempre mais sobre tudo e são menos propensas a apoiar narrativas com esta agressividade e narrativas excludentes. E, portanto, se calhar algum trabalho também tem que ser feito a esse nível. E eu, quer dizer, posso também falar um bocadinho da minha experiência, não tendo a veleidade de julgar que um livro pode fazer alguma coisa num país que, na prática, continua a ter índices de leitura muito baixos. A verdade é que o percurso do livro que escrevi sobre o Chega se tornou até para mim um pouco irreal. Nós estamos a falar, António. Até ao final de 2025, de 28 sessões em todo o país, nas quais estiveram presentes, na maioria delas, gente do Chega, ou pelo menos do universo eleitoral do Chega, ou que votaram no Chega, ou que ainda votam, ex-militantes, ex-autarcas, ex-dirigentes e até alguns atuais. Que me vieram pedir autógrafos, que estiveram presentes nessas sessões muito jovens, que se questionam em relação a outros colegas, e que fazem um combate diário na sala de aula contra, as narrativas que ouvem de outros colegas do Chega. O livro vai para a oitava edição, estamos a falar nesta fase de 33 mil exemplares, o que, para quem não conhece a realidade portuguesa, é preciso dizer que um best-seller começa nos 5 mil exemplares. E, portanto, eu sinto quase diariamente que o livro está a ultrapassar. Está a saltar o muro, ou seja, não é um livro para convencer os convencidos só. Houve uma fase, agora já nem tanto, mas houve uma fase entre setembro e novembro em que muita gente do universo eleitoral do Chega me mandava mensagens, vídeos, fotografias a dizer que tinha comprado o livro, que o estava a ler e que começava a ter dúvidas em muitos casos. E por isso é que eu várias vezes nas minhas sessões. E ainda hoje o faço, alerto as pessoas para o caráter insultuoso, das coisas que dizem nas redes sociais, até em relação ao eleitorado do Chega, porque eu acho que nós temos que ter uma atitude que não pode ser contraproducente. Nós temos que ouvir esta gente, nós temos que escutar estas pessoas, porque elas hoje estão no nosso ambiente familiar, elas estão no nosso grupo de amigos, elas estão entre os nossos colegas de trabalho. E não podemos excluí-las. Estas pessoas não vieram de Marte. Estas pessoas estão cá, estão nos nossos ambientes, e temos que conversar com elas. Não é no sentido de vender o nosso peixe, mas é――ић================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ no sentido de perceber qual foi a lógica e os episódios da sua vida pessoal e profissional que determinaram a adesão a um partido como este. E, portanto, esse diálogo não pode acabar. O jornalismo e a democracia, em que eu acredito, não podem excluir o diálogo com estas pessoas. E se este livro existe, e se este livro está a ter o sucesso que tem, muito deve também às pessoas do Chega que me abriram as portas, às pessoas do Chega que ousaram falar comigo, algumas delas ainda lá estão, e isso prova que é possível fazer um caminho, necessariamente ou infelizmente muito mais lento do que a mentira e do que a falsidade, mas é um caminho que não pode deixar de ser feito. Eu tenho tido, eu quase podia, posso dizer, escrever outro livro sobre as terapias coletivas que as sessões de lançamento do livro têm proporcionado por esse país fora, e em que estão presentes pessoas de várias origens políticas, eu diria mesmo de todo o espectro político, com as quais converso durante 2, 3 horas, às vezes 4, noite dentro, sobre as questões que o Chega colocou à democracia portuguesa. E nós não podemos deixar de conversar sobre isso, e se calhar é também com isso que chegaremos ao universo juvenil, e há muita gente entre os jovens que está sedenta de trunfos e de contributos para poder combater estas narrativas excludentes nas escolas e nas universidades.
É desta forma que termina a edição desta semana e também a conversa com Miguel Carvalho, que se prolongou ao longo de 3 emissões. Tudo a propósito da edição de Por Dentro do Chega, a face oculta da extrema-direita em Portugal, edição do ano passado pela Objetiva. Regressamos na próxima semana com um novo convidado, novos temas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.